Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos falar sobre a ligação entre a mensagem de Fátima e a história da Rússia. Há 100 anos, em 1917, deram-se as aparições de Nossa Senhora aos Pastorinhos de Fátima e foi também a Revolução Comunista na Rússia. As repercussões destes dois acontecimentos cruzaram-se várias vezes na história do século XX com a queda do comunismo a ser uma das profecias de Fátima registadas pela irmã Lúcia. Vamos hoje ter connosco o historiador e jornalista José Milhazes, que viveu quase 40 anos na Rússia e publicou recentemente o livro A Mensagem de Fátima na Rússia. Não perca esta conversa mais daqui a pouco. Também, mais daqui a pouco, chega o comentário do padre Tony Neves. Por agora, é tempo para ir até à música.
Tu eras aquela que eu mais queria, para me dar algum conforto e companhia. Era só contigo que eu sonhava andar, para todo lado e até, quem sabe, talvez casar. Ai, o que eu passei só por te amar, a saliva que eu gastei para te mudar. Mas esse teu mundo era mais forte do que eu, e nem com a força da música ele se moveu. Mesmo sabendo que não gostavas, empenhei o meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. E era só a ti que eu mais queria, ao meu lado no concerto nesse dia, juntos no escuro de mão dada ouvir aquela música maluca sempre a subir. Mas tu não ficaste nem meia hora, não fizeste um esforço para gostar e foste embora. Contigo aprendi uma grande lição: não se ama alguém que não ouve a mesma canção. Mesmo sabendo que não gostavas, empenhei meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. Foi nesse dia que percebi, nada mais por nós havia a fazer. A minha paixão por ti era um lume que não tinha mais lenha por onde arder. Mesmo sabendo que não gostavas, empenhei meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli.
Rui Veloso aqui no Lusofonias. Como é hábito, temos agora o comentário do padre Tony Neves.
Estou em Fátima, o altar do mundo, terra que espera os pés de um peregrino especial, o Papa Francisco, que virá celebrar os 100 anos das aparições. Ele, como já o afirmou, só vem mesmo a Fátima porque quer fazer uma peregrinação, apenas, e dar mais visibilidade à mensagem que Nossa Senhora deixou a Lúcia, Jacinta e Francisco. A paz virá pelo caminho da oração, da conversão e da esperança. e está a decorrer a 32ª semana de estudos sobre a vida consagrada, que reúne largas centenas de religiosas e religiosos. O tema prometia rasgo e atraiu. De 25 a 28 de fevereiro, quase todos os caminhos da vida consagrada iam dar ao centro Paulo VI. Sucederam-se conferências, debates e celebrações, tudo seguindo o tema Consagrados ao Serviço da Vida. As reflexões apontaram para o sentido da vida, o clamor dos pobres e da justiça, a espiritualidade, a defesa da vida, o sonho da reconciliação e da paz. Foram temas aprofundados por especialistas que ajudaram um imenso auditório a olhar para a vida com outros olhos e outra profundidade de campo. Também houve lugar para testemunhos intensos de quem toca a vida pelas pontas, assumindo situações de extrema fragilidade, como quantos fazem pastoral penitenciária ou têm filhos portadores de deficiência. A vida consagrada, na diversidade rica de carismas e missões, também subiu ao palco destes debates. Todos e todas ao serviço da vida pode ser o slogan que saiu vencedor destas jornadas. Mas também houve lugar a uma reflexão sobre a mensagem de Fátima ao serviço da vida, sem nunca esquecer os desafios deste centenário das aparições e a honra e responsabilidade que acompanham o Papa Francisco ter optado por nos visitar em maio. Fátima, de facto, apela ao compromisso pela paz e pela missão, como desafiava o poeta, teólogo, biblista padre Tolentino Mendonça, temos de deixar o papel de geógrafos, sentados, preocupados em olhar livros e mapas, e ser exploradores, alpinistas ou marinheiros que experimentam a viagem da vida. Há que trocar as pantufas pelas sandálias e partir à aventura. A mensagem de Fátima é um apelo constante à conversão de vida, para que o nosso coração bata ao ritmo do coração de Deus, e a paz será o prémio deste caminho percorrido, desprendido, com Deus e como Ele quiser. O Papa Francisco, na Europa, tem feito apenas viagens cirúrgicas. Visitou o Parlamento Europeu e o Conselho da Europa, visitou Lampedusa e Lesbos. Venha agora a Fátima. Visitas pastorais a chamar a sua atenção do pastor para alegrias e angústias do grande rebanho que é a Europa, às vezes muito defensora da dignidade e dos direitos humanos, outras vezes a espezinhá-los. Diz a oração do ato de consagração a Nossa Senhora de Fátima: ensina-nos o teu mesmo amor de predileção pelos pequeninos e pelos pobres, pelos excluídos e perseguidores, pelos sofredores, pelos pecadores e os desorientados. Reúne todos sob a tua proteção. Seja bem-vindo, Papa Francisco.
Foi o comentário do Padre Tony Neves. Vamos à música. Para ouvir agora Travessado, de Neuza. Depois vou estar à conversa com José Milhazes. Não perder já a seguir.
Esse que é um dia por dia, um dia que pode nunca perder, sepa.
Oi, mamãe, por doanha, leva em conta. Vamos, meu novo, te brinca também. Minha mal criada, meu cara relaxada. Relaxada de tchô, que espia de baixo. Relaxada de tchô, que espia de baixo. Mal criada de vento, que regaça a buçaia. Oh, Michel, codé de sema. Michel, mundo dabo, pera bebê. Língua radenho, que bate na mim. Ma melca de pé, nel caco em cabeça. Se pendre minasi, com o amigateiro. Charrola na pedra, com quem que creche. Mamanha castigo, mamanha destino. Vim bem de morada.
Sabe que tá fraco, esse que tá fácil. Se mudou me, a mim te abandona. O tem que pedir perdão. Vá fazer sim. Reza três Ave Maria, o nosso Pai Nosso, como pedir perdão. Quem tens marido ali, é bezerro manso. Ouro na mão,
cheia no rubeiro, coragem fechada dentro de casa.
Cabelo fino, sabe cor é bom. Boca bonito, sabe dar um beijo. Ai, se deixa, ai, se deixa. Oh, Michel, me chuma. Boneca pudim, passe macindabu, botaneca tumba.
A minha cibura, da tuma terra tutti. A cintura boneca, sabe cor é bom. Neuza cibura. Tuma de fazer festa, ai, feito o boba, sabe do meu corpo.
Mostrava me onde mais um cozinho. Minha rampanca tuma, ai se cata morrete. Banhava na magueta, fazer boargui, tipo jogadinho, amo. A mim já está a gravar, e que a pouco fede que eu vou franco. Tá banha com a mim, saudade que a bongolão que a fura cata mota. Estava próprio, já onde?
Canho badili.
Este ano assinala-se o centenário de dois acontecimentos que marcaram a história do século XX, as aparições de Fátima e a Revolução Comunista na Rússia. As mensagens trazidas por estes dois acontecimentos, de polos ideológicos bem diferentes, espalharam-se por todo o mundo e acabaram por se cruzar várias vezes na história dos últimos 100 anos. É hoje meu convidado, no Lusofonias, José Milhazes, historiador e jornalista, que viveu na Rússia durante 40 anos e que nos vai falar um bocadinho também sobre o seu livro A Mensagem de Fátima na Rússia. José Milhazes, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar connosco. Quanto sei, o seu interesse pela ligação entre Fátima e a Rússia surgiu quando, na década de 80, encontrou em Fátima uma igreja ortodoxa que guardava um importante ícone russo. Que surpresa é que teve quando viu isto?
É uma surpresa muito grande porque... inesperada quando não se sabe a história, porque...
Eu sei que estava com a sua mulher quando foi visitar esta igreja.
Sim, exato. A minha mulher, estavam os meus pais, que os meus pais são pessoas muito religiosas e então fomos a Fátima e vi o tal templo conhecido como o Templo Bizantino ou a Domus Pacis também conhecido, fiquei com curiosidade de ir ver o
templo.
O templo. E foi lá que eu encontrei o ícone de Nossa Senhora de Kazan e que me intrigou profundamente. E eu levei de lá uma pequena brochura que lá tinha sobre o ícone de Nossa Senhora de Kazan com informações muito inexatas. e que me levou a começar a investigar o fenómeno do ícone e depois o próprio fenómeno de Fátima e da Rússia.
Este ícone que depois acabou por ser devolvido à Rússia neste
Sim,
século, não é?
Sim, em 1994 foi enviado pelo Papa João Paulo II para o Kremlin. Desculpa, 2004, não 1994.
Até porque foi neste século, não é?
Exatamente, exatamente. Foi entregue numa cerimónia organizada no Kremlin e neste momento encontra-se em Kazan, que é a cidade de onde apareceu o ícone original de Nossa Senhora de Kazan.
Fala-me um bocadinho sobre esta imagem. Esta imagem tinha algumas particularidades, não tinha?
Esta imagem é uma das imagens mais, digamos, importantes do ponto de vista da iconografia russa ortodoxa. Segundo a doutrina ortodoxa, a Igreja Ortodoxa é profundamente mariana como a Igreja Católica e tem quatro Nossas Senhoras, ou seja, com nomes diferentes, mas a mesma Nossa Senhora, que protegem a Rússia dos quatro lados geográficos. E Kazan era a parte oriental. E daí que, além disso, foi uma imagem sempre muito venerada, porque esteve presente nos momentos em que a existência da Rússia como Estado estava ameaçada. Guerras, quando começava alguma guerra ou algum invasor estrangeiro entrava na Rússia, um dos ícones que ia à frente das tropas russas era precisamente o ícone da
Nossa Senhora.
Nossa Senhora, aqui em russo diz Virgem Mãe de Kazan.
Esta imagem também sei que tinha, era coberta de pedras preciosas, não é?
Coberta.
Era uma imagem valiosíssima também,
era,
não é?
Valiosíssima, porque são centenas de pedras preciosas e pérolas, o que demonstra na ortodoxia um grande respeito e veneração por esta imagem. E é de uma beleza única. E eu tive a oportunidade de ver o original várias vezes, antes de ir para o Vaticano em 1992. E digo que fiquei encantado com a beleza
da imagem,
daquilo que eles chamam a risa, que é a parte de prata que rodeia a imagem e onde estão cravadas as pedras preciosas.
Falamos agora um bocadinho então sobre Fátima. A Rússia aparece sempre em destaque nesta mensagem transmitida por Nossa Senhora aos pastorinhos, porque ela sublinha muito a conversão, não é? Da Rússia. A início as crianças até pensaram que a Rússia fosse assim o nome de uma pessoa, eles não percebiam muito bem.
Pensavam que até que era uma burra, que era uma burra que estava doente.
Que não era que fomos um país, não é?
Exato, que não se tratava de um país, porque os pastorinhos não eram, como nós sabemos, pessoas cultas.
E vivíamos também num país atrasado, não é?
Naquela exatamente, altura, num país atrás. Muito atrasado. Daí que as crianças não estavam a entender
o
fenómeno, a Rússia. E daí que isso é explicado depois, mais tarde e com mais pormenor, por Lúcia, quando Lúcia já está no convento e começa a revelar em cartas escritas aquilo que Nossa Senhora teria dito aos pastorinhos.
E ela já mais conhecedora do mundo a perceber melhor a mensagem, não é?
Exato.
Quando é que esta mensagem de Fátima começa a chegar à Rússia?
À Rússia é muito difícil não é muito difícil definir. Uma coisa é verdade. Há um episódio que aparece numas memórias de um padre ortodoxo, onde ele afirma que o czar russo teria ouvido falar da mensagem de Fátima em junho de 1918. O que eu acho praticamente impossível, porque nessa altura Fátima ainda não tinha a dimensão internacional que tem, que veio a ter depois, e a questão da Rússia naquela altura não era o problema principal em todo aquele, se assim se pode dizer, barulho, discussão que se fazia em torno de Fátima nos primeiros anos da aparição.
Daí, aliás, como que... falámos, até os próprios pastorinhos percebiam bem a mensagem,
exato,
né?
Portanto, exatamente,
era, seria muito mais difícil, não é?
Daí que as primeiras notícias de Fátima começam a chegar durante e após a Segunda Guerra Mundial. Através de...
A conta-gotas, não é?
Sim. Através de, por exemplo, de soldados russos que foram feitos prisioneiros e depois se tornaram sacerdotes católicos e estudaram a mensagem de Fátima, imigrantes brancos russos que tinham fugido à Revolução Comunista e que se interessaram também pelo fenómeno de Fátima no estrangeiro.
Ou seja, podemos dizer que a Igreja Católica teve aqui um grande peso na difusão da mensagem para a Rússia.
Foi fundamental.
Foi fundamental.
Foi,
não é?
Fundamental. E depois tem há uma personagem, uma personalidade que na história da Rússia é fundamental, que é a figura do padre Condor, que fez um trabalho gigantesco e enorme para que a mensagem de Fátima atravessasse a cortina de ferro, e por aquilo que eu escrevo no meu livro, parece que tinha bastante êxito. Embora a difusão da mensagem de Fátima na Rússia, na União Soviética, fosse um crime punível com uma pena bastante pesada, de que a prisão podia ir até 10 anos de prisão. Mas, não obstante, ela ia-se difundindo devagar, com alguma literatura publicada no Ocidente e que entrava clandestinamente na Rússia, ou através de sacerdotes que iam à Rússia e falavam de Fátima, ou mesmo até sacerdotes ortodoxos que tinham ouvido falar do fenómeno de Fátima e interessavam-se por esse fenómeno.
Mas como é que isto se fazia, se o regime comunista sempre teve esta aversão às religiões e uma aversão especial e particular pela mensagem de Fátima?
Fazia-se na clandestinidade e com todo o tipo de cuidado possível.
O secretismo, portanto...
Claro, é lógico. Mas, por muita repressão que exista, alguma coisa passa sempre. Eu relato lá o famoso... que foi um dos fenómenos que me cativou particularmente em toda esta história, é naquele episódio que o Alexander Solzhenitsyn, no Prémio Nobel da Literatura Russa, que escreveu O Arquipélago do Gulag, e em que ele fala de como o rosário chegava aos campos de concentração, de como os católicos lituanos, a partir de pão seco, faziam rosários para rezar. E como é que ensinaram a ele a fazer rosário para ele rezar? Quer dizer, por muito, muito, digamos, estreitas que sejam as malhas, há sempre algum peixinho
forma...
muito pequenino que passa.
Esse é o poder da fé, não é?
Exatamente, exato. Isso é o poder da fé, que depois se vai alastrando. Vai alastrando a pouco e pouco, porque a Igreja Católica também tentava fazer chegar literatura religiosa e sobre Fátima à Rússia. Na Rússia existiam igrejas católicas, muito poucas. Que eu me lembro, havia uma em Moscou, que ainda é, que é de São Luís dos Franceses, que era para os diplomatas, e a igreja de Santa Catarina em São Petersburgo. Depois existiam algumas igrejas em zonas remotas da Rússia, na Sibéria, principalmente, onde, para onde tinham sido exilados em várias épocas povos cristãos. Cristãos, neste caso, católicos, peço desculpa. É o caso dos polacos, caso dos holandeses, caso dos alemães, que tinham sido desterrados no século XVIII, ou tinham sido colonos até na Sibéria, e que mantinham a fé católica
acesa.
Acesa.
Né?
E daí, claro, que a eles também chegava a mensagem, de Fátima.
Por falar em chegada de mensagem de Fátima, nos anos 70 uma imagem de Fátima foi levada clandestinamente, não é, para a Praça Vermelha em Moscovo. Em 84 houve uma primeira consagração da Rússia à Nossa Senhora, também de forma clandestina, é certo. Que papel é que está tido Fátima no desgaste do regime comunista em território russo?
Isso é uma questão de...
Está bem estudado ou que,
digamos,
daqui a uns anos se poderá ainda...
isto tem que ser no contexto do estudo da religião. Eu considero que, se nós reduzirmos o fenómeno de Fátima, era um fenómeno limitado, que se ia expandindo muito devagar, e foi um dos contributos para, digamos, a destruição da União Soviética, como foram o contributo de outros, da ação de outros padres católicos, protestantes, ortodoxos, na clandestinidade.
Tudo junto fez com que
tudo junto contribuía para que... Porque, por exemplo, uma das coisas que eu conto no meu livro, os soviéticos que eram autorizados a vir a Portugal, que era muito complicado sair da União Soviética...
Não podiam passar por Fátima, não é?
Era proibido, Era proibido. Mas, e eu conto no meu,
no livro.
Livro, que um alto hierarca da Igreja Ortodoxa Russa vem a Fátima clandestinamente em 1975. Que é uma personagem muito, muito conhecida na Igreja Ortodoxa. A parte mais conservadora da Igreja Ortodoxa até o acusa da heresia de aproximação ao catolicismo. É um caso curioso porque foi um arquimandrita que morreu nas mãos do padre, do Papa João Paulo I. Quando estava na recepção a João Paulo I, teve um ataque cardíaco e morreu. E era um padre, o arquimandrita, que é o equivalente a bispo, que tinha uma grande devoção
a
Fátima. E era um grande defensor da aproximação das duas igrejas.
Quem também tinha uma grande devoção com Fátima foi João Paulo II. E ele também teve um papel especial, não é? Na queda do regime soviético. A sua história cruza-se, naturalmente, com Fátima, não é? Até por causa do atentado de 13 de maio e depois também da revelação do terceiro segredo. A eleição deste Papa, portanto, João Paulo II, que vinha de um país de bloco de leste, assustou desde logo as autoridades, não é?
Quer
do
dizer,
regime soviético.
Assustar é dizer pouco.
Foi o pânico total.
Foi o pânico total. Quer dizer, devia ser das últimas coisas que eles estavam à espera. Que o bureau político do Partido Comunista da União Soviética estivesse à espera que agora vamos ter um Papa eslavo. Porque na história da Igreja Católica, é o primeiro Papa de origem eslava. Eles talvez pudessem imaginar que pudesse aparecer, ser eleito segundo o Papa português, mas agora
nunca
um Papa eslavo. E então um Papa que vem de um país onde nessa altura já havia alguma agitação social anticomunista e contestatária. Em grande parte graças à Igreja Católica na Polónia, porque todas as tentativas de tentar limitar a atividade da Igreja Católica na Polónia falharam em grande parte. Por exemplo, se na Rússia a Igreja Ortodoxa, também foram 75 anos, foram mais anos, a Igreja Ortodoxa foi quase que totalmente liquidada, na Polónia a Igreja Ortodoxa teve sempre, a Igreja Católica teve sempre uma posição muito forte e de luta. Era uma igreja muito combativa, porque aqui também temos a questão histórica, que é a Igreja Ortodoxa é um dos símbolos da nacionalidade polaca, porque a maioria dos polacos identifica-se polaco. Uma das coisas, dos adjetivos que aponta para que uma pessoa se diga polaca é católica. Eu, por exemplo, conheço alguns ortodoxos, mas são da Polónia Oriental, da Polónia, daquela zona mais junto à Rússia. Mas a maioria dos polacos, mesmo aqueles que durante o período comunista não iam à igreja...
Por medo?
Por medo ou por questões de perder emprego, a carreira política, etc. Mesmo esses sabiam que um dos pilares da nacionalidade polaca que ajudou a manter viva a Polónia foi o catolicismo. Isso aí foi muito importante. Isso aconteceu, embora em menor grau, por exemplo, na Hungria. Mas, claro que nesta situação, a eleição de João Paulo II foi...
Foi importante, foi crucial, não é?
Foi crucial.
Foi crucial também para a difusão da própria mensagem de Fátima, não é?
Exato.
Podemos dizer que, aliás, um dos segredos, e o Papa João Paulo II também falou disso, tinha a ver com a consagração da Rússia.
Exatamente.
Podemos dizer que isso concretizou-se?
Sabe, aqui a questão da consagração da Rússia é uma questão até hoje um bocado polémica, mesmo dentro da Igreja Ortodoxa. Da Igreja Católica, peço desculpa. Isto pelo seguinte, o que é que nós damos, o que é que nós atribuímos à palavra...
Consagração.
Consagração. Porque se nós... Isso significa que a Rússia volta, depois, no fim do comunismo, passa a fazer parte da Igreja Católica, isso é um tipo de consagração. Agora, se a consagração é que a Rússia se liberte do comunismo e volta a fazer parte do mundo cristão, isto são duas interpretações diferentes. Que eu acho que a segunda é mais válida. É mais válida porque é mais, não só porque é mais realista e que está mais conforme... a ideia e a história da Rússia. Com isto eu não quero dizer que um dia, eu acho que vai demorar muito tempo, mas um dia a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa poderão juntar-se novamente e formar uma Igreja Universal, como até 1054 aconteceu. Mas...
Parece-lhe que é uma coisa que poderá acontecer?
Quer dizer, neste mundo tudo pode acontecer.
Claro. E esta velocidade das coisas,
esta,
não é?
Esta velocidade das coisas. E eu falo em séculos. Mas sabe que a velocidade a que as coisas agora andam,
podem
séculos
ser em anos.
Às vezes pode ser em anos. Isso vai depender muito da forma como as duas igrejas avançarem, da forma como intensificar o contacto, porque... Claro que o encontro do Papa Francisco com o patriarca russo Kirill foi muito importante. Mas foi muito difícil organizá-lo. As pessoas nem imaginam, a não ser aquelas que estiveram lá dentro ou que conheçam o processo, o quão difícil foi organizar aquele encontro. Porque uma parte da Igreja Ortodoxa Russa não quer ouvir falar da aproximação com
igrejas.
O Papa e das duas igrejas. Agora, este passo foi dado. Estava lá Nossa Senhora de Kazan, por acaso. Por acaso ou não sei se por acaso.
Se... Eu tô... é o que eu ia dizer.
Exato.
Se calhar não foi por
agora,
acaso.
Agora, esse processo poderá avançar a vários níveis. Tanto um dos campos da ação é o trabalho das duas igrejas em prol da defesa de princípios fundamentais do cristianismo. Isto é um campo. Depois tem outros campos que são menos favoráveis à aproximação. São as questões teológicas, que são complicadas.
E que é difícil depois fazer a discussão entre as duas igrejas, não é?
É muito difícil. É muito difícil. Por exemplo, só a questão do papel do Papa dentro da igreja, isso aí...
A organização das próprias igrejas são diferentes, não é?
Exato.
Já melhor, nós estamos também a caminhar para o final da nossa conversa. No entanto, gostava de lhe perguntar como é que é atualmente a mensagem de Fátima na Rússia. Como é que é vista esta mensagem? Qual é a percepção que os russos têm de Nossa Senhora?
Eu não vou falar por todos os russos, vou falar por aqueles...
Até porque não os conheço todos, não é?
Exato. Primeiro vou falar pelos católicos na Rússia, que neste momento são muito mais. Há uma série de igrejas e templos que foram construídos, e não só na Rússia, por exemplo, também no Cazaquistão, e todas elas têm a imagem de Fátima. A primeira coisa que fazem é colocar a imagem de Fátima. A começar em Moscovo, que veio diretamente da Cova da Iria, Tomsk, na Sibéria. Tenho um amigo meu que é português, está casado com uma jovem de Tomsk, e ele, quando foi a Tomsk, a primeira fotografia que me mandou
foi a imagem,
foi a imagem de Nossa Senhora, como aquelas que tem nos caminhos. Eu publiquei até no Facebook a Nossa Senhora de Fátima coberta de neve. E isso é um sinal de que a mensagem
está-se a difundir, não é?
Está-se a difundir. Por outro lado, é cada vez maior o número de russos que vêm a Portugal, que se interessam pelas razões mais, digamos, estranhas que possam acontecer. Desde pessoas que chegam aqui, eu trabalho com muitos deles, e me dizem assim, olha, eu quero ir àquela terra onde há uma velhinha que prevê o futuro. Eu disse, você deve estar aqui a confundir alguma coisa. Na Bulgária havia lá uma velhinha que previa o futuro, mas em Portugal não há. não, previu, até previu o futuro da Rússia. E disse, olha, aqui não há uma velhinha. Nós podemos lá ir, mas é Fátima. E aí é outra coisa. Então, eles dizem, então vamos lá a Fátima. E chegam a Fátima e ficam de boca aberta. Porque, quer dizer, na Cova da Iria, a não sei quantos mil quilómetros da Rússia, alguém se lembrou de falar da Rússia. E ficam...
Há 100 anos atrás.
Sim, interessam-se. Interessam-se bastante. Depois passam a pedir, olha, onde é que se pode arranjar literatura? Infelizmente, em russo há muito pouca. Há mesmo muito, muito, muito pouca literatura editada pela própria Igreja Católica. Há um livro que é o livro da Lúcia, que eu me recordo neste momento, é um dos únicos livros que está traduzido em russo. Essa mensagem vai chegando e vai chamando a atenção e a curiosidade mesmo dos próprios ortodoxos. Exatamente por esse fator, o fator de Fátima estar tão longe. E depois é uma das questões que eles dizem. Ah, mas isso, o Nostradamus, eu disse, bem, calminha. O Nostradamus, há uma diferença pequena com a Nossa Senhora de Fátima. Mesmo quando se é ateu, nós temos que ser, em relação a Fátima, objetivos. É que Fátima previu antes da queda da União Soviética. Nós hoje, quando lemos o Nostradamus, interpretamos como se ele tivesse previsto.
Ou seja, foi tão objetivo, não é? Previsão.
Aqui é assim. Pode acreditar ou não acreditar em Fátima. Mas o certo é que, ai tal, mas não foi Fátima, foi Lúcia. Foi Lúcia ou foi um... Sim, mas isso foi feito em 1929. Ou seja, ainda o comunismo só tinha 11 anos.
E já se estava a prever...
O fim.
O fim, a sua queda.
É por isso que eu digo que se o dirigente comunista Khrushchev soubesse da mensagem de Fátima, não tinha entregue a Crimeia da Rússia para a Ucrânia. Deixava ficar na Rússia porque sabia que o país iria dividir e evitaria muitas confusões como aquela que está a acontecer hoje.
José Milhaz, nós estamos mesmo no limite da nossa conversa. Eu sei que está a lançar um novo livro autobiográfico. Muito rapidamente, pensa voltar à Rússia?
Quer dizer, eu nunca digo que não. Como jornalista será difícil. Matar saudades de amigos.
Sim.
Obrigatoriamente. É? Se me deixarem entrar na Rússia. Porque não. A Rússia para mim, eu vivi mais tempo na Rússia do que vivi em Portugal. A Rússia para mim é o meu país. O meu país é Portugal.
É o seu segundo país, não é? Gosto igualmente.
Eu não sei se é o segundo,
se é o primeiro.
Ou se é 1,5 ou qual é. Mas eu tenho um grande amor e um grande respeito para aquele povo. Eu deixei lá muitos amigos e talvez um dia, quiçá, pelo menos há uma coisa. Tenho amigos que me vêm visitar a Portugal. Isso é verdade.
Quer dizer que fez bons amigos. Aqui. Então ficamos...
E só mais uma coisa. E todos eles que vêm cá vão a Fátima, mas não sou eu que os abri.
Então, mas fica combinado que um dia voltamos aqui à conversa até para falar sobre este livro autobiográfico, porque deve ter muitas histórias também para nos contar. Muito obrigado por ter estado connosco. Muito obrigado. Fizemos a conversa com José Milhaz, historiador e jornalista. Falamos sobre a ligação entre Fátima e também a Rússia.
Eu tinha umas asas brancas, asas que um anjo me deu. Quando me canso do mundo, posso voar para o céu. São tão brancas como a neve, o marfim e o arminho. Entre a lua e o arco-íris, meu refúgio, meu cantinho. Veio a cobiça da terra, vinha para me tentar. Por tesouros e grandezas, minhas asas não quis dar. Porque as minhas asas brancas, asas que um anjo me deu, quando este mundo me cansa, podem levar-me até Deus. Eu tinha umas asas brancas, asas que um anjo me deu. Quando este mundo me cansa, posso voar para o céu. Veio a cobiça da terra, vinha para me tentar. Por tesouros e grandezas, minhas asas não quis dar. Pois são brancas como a neve, o marfim e o arminho. Entre a lua e o arco-íris, meu refúgio e meu cantinho. Nem mil glórias e grandezas, nem das estrelas seu esplendor. Troco pelas asas brancas, asas da paz e do amor. Asas brancas, asas brancas. Asas brancas.
Asas Brancas, José Cid e André Sardé está com o Lusofonias.
Em poucas palavras.
E há em poucas palavras, deixo-lhe algumas sugestões para esta semana, e porque hoje falamos sobre Fátima, na próxima quarta-feira vai ser apresentado o livro Fátima, Sou Peregrino, da autoria do padre António Rego. O lançamento vai ser às 18h30 da tarde, na FNAC Chiado, em Lisboa, com a introdução a ser feita por Maria João Avilés. Também na próxima quarta-feira, às 21h, a Fundação Fé e Cooperação organiza um serão ecológica pela mudança de estilos de vida. Venha por isso conhecer alternativas de consumo e debater soluções mais sustentáveis para o seu dia-a-dia com Teresa Lobo Nazaré e Rita Soares Franco. Vai ser na Igreja de São Mamed, em Lisboa, e pode encontrar mais informações sobre este serão no Facebook do Lusofonias. Entretanto, lembro que continua a decorrer o Festin, Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa. Até a quarta-feira ainda tem vários filmes lusófonos para ver no Cinema São Jorge, em Lisboa. A última sessão é na quarta-feira, às 21h30 da noite, com a exibição do documentário Elis, sobre a vida da cantora brasileira Elis Regina. Já sabe que pode também consultar toda a programação deste festival na página do Facebook do Lusofonias. E é assim que chegamos ao final deste Lusofonias, em que falamos sobre a ligação entre a mensagem de Fátima e a Rússia. Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana, se Deus quiser.